teve até uma relação de família muito grande, e fui processado por Mustafa Contursi, que foi um dos presidentes mais vitoriosos da história do Palmeiras, mas como eu já falei em relação a ele, a Eurico Miranda e outros tantos que se perpetuam, totalmente contrário a qualquer tipo de continuismo. Mas então é o seguinte, embora ele tenha me processado e tenha perdido, chupa, mas enfim, cara, não é por isso que eu não vou citar o que eu acho que as coisas boas que ele fez, e fez algumas, né? Ele não atrapalhou tanto como ele parecia querer atrapalhar a Parmalat, ou como ele tanto atrapalhou o acordo com a W Torre, como ele já se atrapalhou todo com a Leila, inclusive ele viabilizando a candidatura da Leila, tem muito passe pro Mustafa. Mas enfim, pra deixar claro que assim, eu torço pro Palmeiras, eu não torço pro Mustafa, não torço pro Paulo Nobre, pra pegar dois exemplos de um cara que eu gosto e de um cara que eu não gosto, né? E que também me odeia. Mas enfim, eu quero que o pobre seja feliz, então se toda hora a gente ficar levantando fora, não sei o que lá, eu não acho que seja realmente producente e também não vai mudar. Não é uma hashtag que vai mudar a história do futebol, ainda.
Então, nós vamos agora fazer o seguinte, nós vamos fazer um rápido intervalo para você que nos acompanha pelo rádio, a M620, em toda a rede Jovem Pan News espalhada pelo Brasil, e já voltamos com mais Esporte em Discussão aqui na Pan.
Cimento
certo. E eu acho que tá certo, Leila. Todo respeito aqui,
enfim, eu acho que do Palmeiras, o Palmeiras vai agir, porque o Luiz Adriano já não tá mais, né? A gente já sabe como é o Davidson. E ela falou na coletiva, Pedro, você estava lá?
Sim.
Você fez a pergunta para ela, lembro bem. Ela falou assim, ó, com muito pé no chão, não vamos sair contratando a mil, né? E mas vai vir esse reforço. E ela fala que não é ela só, tem o grupo todo que decide quem contratar e ela dá a canetada final.
Exato.
Não é ela que vai dizer assim, ó, eu quero o Cavani. Ela, segundo ela, ela participa com todos, né?
Passa pelo técnico Abel Ferreira, comissão técnica, mundo, né? Anderson Barros, que é o diretor de futebol, Cícero Souza, que é o gerente de futebol lá do Palmeiras. Mas e você, Mauro César Pereira, qual a sua avaliação até aqui do mercado do Palmeiras?
Eu acho que, primeiro, o Palmeiras não é um clube que precise ir ao mercado com toda essa volúpia aí de alguns rivais do próprio Palmeiras, né? Ele tem hoje um elenco forte, que às vezes é um pouco... diminuído por quem, não é tão bom porque o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro, não. O Palmeiras é muito bom, sim. Os jogadores são bons. Aí existem outras questões, eventualmente, a forma como joga, o repertório, aí são outras discussões. Mas o elenco é bom e pode oferecer mais. Precisa de um atacante mais decisivo, talvez um cara que faça diferença, um jogador. Ah, mas o Breno Lopes fez um gol de Libertadores, o Davidson fez. Sim, mas regularmente não são esses jogadores.
Vai botar os dois no ataque do Palmeiras, você não morre.
Pois é. Ou põe só nos minutos finais, quando render melhor, né?
Eles não são jogadores que entreguem ao longo da temporada, assim como o Hulk, como o Gabigol. Eles são bem inferiores a esses jogadores, por exemplo. E o Palmeiras tem bala para, de repente, buscar um jogador que faça a diferença. Quem é esse centroavante? Como encontrá-lo? Essa é a questão, isso não é de uma hora para outra. Isso vai envolver, provavelmente, um investimento financeiro no pagamento de uma multa rescisória, coisa parecida. Agora, fala-se do Alário. O Alário não tem jogado regularmente no Bayer Leverkusen, tem ficado no banco, entra nos últimos minutos. Mas pode ser que lá para a Alemanha ele não consiga hoje brigar pelo espaço, mas aqui pode fazer a diferença. Tem 29 anos, tem lenha para queimar, um bom centroavante. Pode ser esse cara a solução? Pode. Vai ter que fazer um investimento se for contratá-lo. Não vai sair de graça. Tem contrato até 2024. Né? Então não virá como o Nicão. Final de contrato. Nicão indo para o São Paulo. O Navarro é uma tentativa, que é interessante, porque é um jogador jovem e foi bem no Botafogo, mas era a Série B. Agora é outra parada, é outra história. Mas eu acho que o mais importante é o seguinte. Houve uma conclusão precipitada de muita gente de que a Leila, por ser uma mulher muito rica, que ela chegaria no Palmeiras como presidente e ia pegar, colocar a mão lá no cartão Black Platinum, sei lá das quantas, e sair comprando tudo. Né?
Não tem nem cor esse cartão.
Não tem
nem cor.
Esse, eu quero aquele, eu quero esse
aqui. É verde.
Pode vir esse aqui também.
Não é o que está acontecendo. E, aliás, em agosto eu publiquei isso até no meu blog sobre uma informação que eu recebi, que ela não faria essas loucuras, ao contrário do que as pessoas imaginavam. Mas ela estava em campanha, então, obviamente, ela não ia falar sobre isso. Agora, no momento que ela assumiu, ela está adotando o quê? Uma política mais ou menos na linha do que ela sempre falou de minhas empresas, gestão das minhas empresas. É o que ela está fazendo. De cara, cortou a agência de viagens do Palmeiras, porque muitos torcedores reclamaram lá em Montevidéu, né? Que não foi bem entendido e tal. Ela foi ver a indicação de um conselheiro, filha de alguém, sei lá o quê, um rolo desse. Muito comum isso em clube de futebol, né? Sim. E ela falou, já limou. E agora tem saído algumas pessoas. E no elenco, ela cortou exatamente aquilo que nos bastidores a gente sabia que ela a incomodava quando ela começou a deixar de ser sua patrocinadora para olhar para o futebol de uma forma um pouco mais atenta, que são jogadores caros que não dão retorno técnico. O Palmeiras tinha alguns deles ali, né? Jogador caro, que está no elenco, custa uma grana, salários altíssimos, e os caras não conseguem se firmar como titulares, jogam às vezes, entram no segundo tempo raramente fazem a diferença. E aí vem o questionamento: por que que eu tenho esses jogadores no elenco pagando pequenas fortunas e eles não me entregam nada? Ou entregam muito pouco? Esse questionamento, eu acho que é válido. Claro, você tem um contrato, você vai ter que honrar. Mas acho que o clube tem que questionar. Por quê? Porque o jogador também tem que, senão o cara se acomoda. O cara ganha ali 300, 400, 500 mil, tá na reserva, não joga, joga de vez em quando ali, pô, mas beleza, o meu cai na conta. O cara tende a se acomodar dependendo do seu temperamento, do seu perfil, né? É, até como pessoa. E alguns não, o cara quer brigar para jogar, se empenha para ganhar a posição. E eu acho que ela tá fazendo isso. Não vejo motivo nenhum para fora a Leila ou coisa parecida. Acho que é o início e me parece muito lógico que ela tá fazendo. Se eu acabei de criticar o Corinthians pela forma como trabalha, eu não posso criticar a Leila por tentar trabalhar com os pés no chão, sendo que o time é campeão da Libertadores. Repito, tem uma condição econômica que os seus rivais não têm, nenhum dos três, Santos, Palmeiras e Santos, São Paulo e Corinthians, longe disso. É, agora tende a arrecadar mais dinheiro, porque com a volta do público arrecada com renda de jogos, com shows que acontecem também no Allianz Parque, ele morde um pedaço da grana. Tem
jogadores, modo, que se quiser ser vendido, tem proposta.
Pode ser negociado e pode gerar receita. Tem sócio torcedor, que deu aquela minguada na pandemia, agora tende a voltar também. Então tem uma série de situações. Aí o Palmeiras deve faturar mais do que dos anos anteriores e pode fazer dar esse tiro certeiro. E tem a competição que será já no mês que vem, lá o Mundial de Clubes. E é muito pouco provável que você consiga contratar esse cara, trazer esse cara e colocar para jogar e ser decisivo. Pode até acontecer. Mas acho que ela está agindo corretamente nesse início. Nesse primeiro momento, eu acho que a postura dela é adequada.
Está tendo a Copa São Paulo, né? E como Osasco fica na Grande São Paulo ali, então...
Sim.
É muito mais fácil você em Osasco ver os jogos do que ir lá em Mirassol, 700 quilômetros.
Ou igual o nosso amigo Kaique foi até Mogi.
É, então aí, integrantes da comissão técnica mesmo, ligado mesmo à Leila e ao Abel, estavam no camarote comigo vendo o jogo. E eu perguntei, né? Como é a Leila? Como é o Abel? Aí falou, ó, depois que ela ganhou a eleição, ela chega 8 da manhã no clube todo dia e sai 5 da tarde. Ela consegue viajar... No meio aí, acabou de falar das viagens, com todo mundo, ela só de mulher se impõe, né? Todo mundo a trata com o maior respeito. E eu perguntei do Abel, e o Abel? Que a Leila falou que vai chamar ele na transição de reunião, que ela quer que conte com mais jogadores, ainda mais da base. É por isso que ela tá segurando. Ela chamou os caras que fazem a transição base profissional e falou que vai ter uma conversa séria com o Abel, que é pra utilizar mais ainda a base. E aí eu perguntei do Abel. Aí, engraçado, ele falou, ó, Vamp, o Abel, ele é apaixonado, ele vive futebol 24 horas, a cabeça dele. E falando da final da Libertadores, o cara é integrante da comissão técnica, do Abel. Falou, ó, nós treinamos pra jogar contra o Flamengo, uma jogada, primeiro mudou o Gustavo Gomes de lado, pela velocidade do Bruno Henrique. E, a todo tempo, bola longa nas costas do Felipe Luiz. E isso foi treinado, ele falou que foi 3 meses treinando essa jogada.
Desde que se definiu Palmeiras e Flamengo.
Só que aí a jogada saiu foi com o Mike.
Uhum.
Não foi nem com o Dudu, nem com o Rony, que era isso. E aí ficou treinando isso sucessivamente, eles me falando, né? Aí eu falei, e a jogada saiu, o título saiu no erro, do erro do Andrés Pereira. Mas falou que eles ficaram treinando 3 meses isso.
É jogada mesmo, essa desde jogada. A definição, né?
Falando, ó, bola longa. Nas costas do Felipe Luiz, só que era pro Dudu ou o Rony, tá? E quem acabou indo foi o Mike.
Uhum.
Com o Gustavo Gomes.
Mas a jogada, a bola longa assim, do Gomes foi isso mesmo. As pessoas
sabem que ficou 90 dias, porque quando ganhou a Libertadores pro Mundial, levou mais um tempinho, né? Porque antes era logo em cima, né?
Sim.
E aí falou que
foi 7 dias.
Ficou treinando ele, falou que já vinha treinando, pensando nisso, em pegar o Flamengo na final. Aí eu falei, vocês treinaram, mas a jogada que saiu o gol do título foi de um erro de passe. Um erro do Andrés Pereira.
Que não é igual do Deverson, que tava treinado, não era exatamente falou, treinado, né?
De repente ela não tem essa pressa toda de querer logo um carro. Ganhei a eleição, mas ela não é coisa nova no Palmeiras, já tá um tempão lá. Ela já tá lá um tempão. Agora ela tá como presidente. Vou logo contratar, Deus pegar 150 15. Milhões aqui, vamos ver quem é o atacante que tá aí pra fazer graça pra torcida. Ela tá pensando em dinheiro na coletiva que você tava lá na. Você fez a pergunta pra ela?
Eu perguntei se ela ia separar a Leila patrocinadora da Leila presidente.
E os caras lá que estavam conversando comigo, que ela vai estar olhando muito pra base, que é pra fazer dinheiro. Pra deixar dinheiro.
Então, e aí que fica, porque o Palmeiras. Aí é que tá, porque o Palmeiras está muito próximo de contratar o zagueiro Murilo do Lokomotiv Moscou da Rússia. Ele é destro, mas pode jogar pelo lado esquerdo da defesa. E o Abel Ferreira pediu um zagueiro canhoto. E zagueiro canhoto já tem no elenco o Renan, né, que é um jovem promissor e acho que tem bom. Até mercado. Uhum. Mas qual que seria o critério, então, dessa contratação, Mauro Betting? Eu não entendo.
Pagar 14 milhões... Tentou o Huerta, que era canhoto, tal, se compreende isso, não só o Abel. Muita gente hoje já sai da qualificada com o zagueiro pela esquerda, aquilo que a gente está conversando com o Mauro em relação ao Paulo Souza no Flamengo, eventualmente adaptar o Felipe Luiz, que tem muita inteligência tática e capacidade para fazer essa saída a três, tal, o Felipe como uma espécie de zagueiro, ou zagueiro mesmo numa linha de três do Flamengo. Então me surpreende. O Murilo não acha um mau jogador, também não acha uma sumidade. Acho um bom zagueiro quando começou no Cruzeiro, confesso que na Rússia vi muito pouco. Ainda jovem, de mercado, dentro desse perfil de se você investir alguém, chega para uma composição de elenco, eu acho que o Renan tem mais potencial. Sopa,
né? O Arsenal...
Então, era um cara de canhoto, que já teve um momento espetacular pelo Flamengo, poderia ser, mas enfim. É diferente, porque se esperava o zagueiro canhoto, e vem um destro, o Murilo é destrão, destrão mesmo, que não é crime, mas enfim. Era um pedido, falar, me vê uma esfirra aberta, vai vir uma esfirra fechada.
E se a prioridade é a base, e você precisa de um zagueiro canhoto, já tem o Renan.
O Renan eu acho ótimo.
Então, e aí você paga 14 milhões. Se fosse ainda uma oportunidade de negócio, né? O Murilo sair lá da Rússia e vir apenas, né, com os custos da transferência, como disse o Mauro César, né? Essa questão nova aí do mercado, de você negociar diretamente com o empresário, com o próprio jogador, a questão das luvas, acertar salários, enfim. Aí eu acho que seria uma outra questão. Pra gente encerrar o assunto Palmeiras, ainda falando sobre base, tem aqui um destaque na nossa pauta. Europa descobre Endrick e já estuda a forma de tirá-lo do Palmeiras. Só nos últimos dias, os jornais espanhóis
As tá arrepiado
e Sport, além do inglês Dial Star, publicaram matérias destacando o talento do camisa 9 palmeirense, que já marcou 4 gols na Copinha. A Europa tá de olho aí no Endrick. E até a mensagem aqui de um internauta nosso, Diego Henrique: estão criando uma expectativa absurda em um adolescente de 15 anos. Calma, escreve aqui.
Pode falar. O que eu falei bastante aqui em outros lugares também é. Não é açudamento, para deixar muito claro o que eu falei aqui em outros lugares também. Eu estou falando que o Endrick tem um potencial para ser o maior jogador revelado na história do Palmeiras na base. Tô falando sobre base. Como o Lulinha foi um grande nome da história da base do Corinthians e não virou. Embora eu acho que o Endrick, até por outra característica, cabeça, não estou dizendo que o Lulinha não a tivesse. Eu acho que o Endrick é um absurdo. Eu acho ele fenomenal pelo que ele já faz. E de novo, olha, 2 jogos. Gente, não são jogos da Copinha só. A gente não está se atendo aos 90 minutos de Copinha. A gente está se atendo àquilo que se vê e minimamente se vê. Falando do grande Mar Américo, que craque você vê no andar. O Endrick você vê 2-3 minutos. Aquilo que o Gary Lineker comentou a respeito dele. Eu falei, caramba, tem só 15 anos. E mesmo se não tivesse 15 anos, tivesse 20, você já olhando, eu falei, pô. Aí tem cara. E aí quando eu falo também que, pra mim, ele tem o maior potencial que eu já vi na história da base do Palmeiras, eu não vou dizer que é como um sambista búlgaro, que eu costumo usar essa imagem, mas a base do Palmeiras, historicamente, não é só a partir de 2015, com os investimentos feitos ainda com Paulo Nobre, a chegada do João Paulo Sampaio, Palmeiras, tal, tudo aquilo, é que está virando o jogo. Mas o Palmeiras, historicamente, quando o Gabriel Jesus chegou, e pra mim ele já faz mais coisa do que o Gabriel Jesus, até porque chegou mais cedo também, o Palmeiras, eu dizia sobre o Gabriel Jesus, desde o Wagner Love não tinha antes, e desde o Wagner Love, desde o Mazola, sendo que o Mazola é incorreto dizer que é da base, porque ele veio do Piracicabano para o time de cima, embora muito jovem. Se você pegar das 6 estátuas do Palmeiras, 3 delas, o Junqueira, que é a primeira, chegou ao clube com 19 anos, o Berdé Catani chegou como motorista de ônibus de caminhão de Sorocaba aos 20, chegava à época ao segundo quadro para jogar no primeiro. E outra bandeira histórica, o Valdir Barafilme, saiu da Várzea do Glicério e chegou ao Palestra Itália, à época Palestra Itália, aos 18. E depois, historicamente, é só pegar toda a história do Palmeiras, os grandes jogadores, os grandes times, pouquíssimos vieram da base. Agora é um feito, porque a partir de 2015 há um investimento, e não é pouco investimento, mas está dando resultados financeiros e, sobretudo, o que é mais importante, para torcedores esportivos. Então, assim, quando eu falo isso, não quer dizer que ele já está pronto, e não está mesmo com 15 anos, como qualquer profissional, e acho que um jogador com esse nível, com esse talento, você pode falar. Até porque tem cabeça boa. E também fala porque tem cabeça boa, a família também tem cabeça boa.
A história é bonita dele, né?
É linda, bonita de superação, e acho que vai ser mais linda ainda. Então, assim, não é... Calma, eu entendo. Mas daí falar, pô, que é irresponsabilidade. Me fala, você é irresponsável. Cara, eu tô falando de um cara que é realmente muito diferente, absolutamente acima da média.
Gente, aqui o Esporte em Discussão da Jovem Pan. Nós vamos para um rápido intervalo. Você que nos acompanha no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, por favor, deixe seu like. Vamos chegar a 2.000 likes. E nós voltamos já já para você que nos acompanha em toda a rede Jovem Pan News.
Copa do Mundo do
de negociar com os clubes.
Tá aí, portanto, Ronaldo Fenômeno concedendo aí a sua primeira entrevista coletiva como o novo dono aí do Cruzeiro. Claro que é um curto espaço de tempo, né? Ele assumiu não faz nem um mês ainda, enfim. Mas o que dá para falar em relação a essa nova era do Cruzeiro? Dá para apontar alguma coisa? O que, que você pensa, Mauro César Pereira?
Bem, o Ronaldo, acho que ele e seus pares já tinham uma ideia do quão grave a situação do Cruzeiro, né? O Cruzeiro é um caso muito peculiar, né? Polícia, Ministério Público, todo mundo já foi lá, né? Então é um clube que tem problemas que não tem paralelo, acho que, no futebol brasileiro. Sabiam disso, mas certamente quando você entra e coloca a mão, você consegue de repente perceber coisas que não eram tão perceptíveis à distância. E me parece que é o que está acontecendo. O discurso é muito claro de colocar a casa em ordem, de preparar o clube. E essa pergunta que foi feita foi importante, porque para ficar claro que ele tem ali uma cláusula que pode fazer com que ele se afaste, dizer que não vai fazê-lo, né? Acho que é bom isso para o Cruzeiro, porque essa chegada do Ronaldo, no início houve uma reação precipitada de muita gente achando que a chegada do Ronaldo, investidores, isso rapidamente colocaria o Cruzeiro num outro patamar, com um time fortíssimo, e não é o que vai acontecer. Primeiro tem que arrumar a casa, e para arrumar a casa leva tempo. E não adianta torcedor fazer manifestação na porta do CT, chamar Ronaldo Gordão.
Ronaldo Gordo.
Não, também dá satisfação.
Não, ele tá dando satisfação. É isso. Eu quero o quê? Acho que o cara vai chegar lá com um carro forte lá, despejar o caminhão de dinheiro.
De patinho.
Resolve tudo e vambora. Não é assim que funciona. Não é assim. É aquela coisa. O torcedor que hoje cobra do Ronaldo, ele não cobrou dos dirigentes que colocaram o Cruzeiro nessa roubada. Uhum. Né?
Roubada
porque,
mesmo.
Porque estava ganhando. Porque ganhou a Copa do Brasil, outra. Mas os sinais eram muito claros. Muito claros. O Cruzeiro chegou um ano que ele apresentou um balanço financeiro em que ele teve a maior receita do país. Aí você pegava as análises dos especialistas e falavam o seguinte: não, mas a receita de televisão, ela é do ano seguinte. E ela entrou como se fosse do ano anterior. Ou seja, que isso? Vai enganar quem? Você está iludindo quem? E claro que o Cruzeiro não tinha e não tem a maior receita do futebol brasileiro. Outros clubes faturam mais do que o Cruzeiro. Então a coisa passa por aí para pior. E aí todo mundo estava achando normal. Aí não adianta, agora vai lá reclamar. Eu acho que o torcedor vai ter que entender e confiar nele, no Ronaldo e nos caras que estão lá. Ele falou do Fábio também e tal. Aí ligou que o Fábio não aceitou a proposta que foi apresentada, ou seja, agora está ouvindo um outro lado, depois da manifestação do próprio goleiro. E essa cura do Cruzeiro, ele trata o Cruzeiro como um doente, né, num estado muito grave. Ela não vai ser rápida, ela vai ser, se acontecer, pouco a pouco. E eu acho que não tem jeito, o torcedor vai ter que esperar. Vai ter que esperar, vai ter que entender e confiar. Ou então, é engraçado, você confiou em um monte de dirigente ruim. Aí não pode confiar no Ronaldo, não pode confiar nas pessoas que estão entrando para tentar colocar a casa em ordem. Pode ter o Ronaldo ser um péssimo gestor, pode fazer uma série de bobagens, não sei o que vai acontecer. Mas confiaram nesses caras antes. Confiaram, inclusive, no dirigente que passou por um outro clube de Minas e que deixou ali vários problemas, né? Que foi o último vice de futebol. Famoso. Era mito esse aí.
E você, Vampeta?
Eu fico acompanhando os programas, né? Nesse negócio de números aí não é muito meu forte, não. Pelo que eu tô vendo nessas operações do SAF, eu tô achando que o Botafogo tá sendo... O Botafogo tá indo mais corretamente, certinho. Né? Eu acho que a Juventus da... A nossa querida Juventus aqui da Moca também... Virou também, viu?
Está virando. Está tentando virar a portuguesa, está tentando uma SAF.
Então, Pedro, fica acompanhando o negócio de números, antecipar cota, tudo. A gente torce para que, né, o Cruzeiro. Eu fico mais olhando agora, de olhar mais a parte de campo, de montagem de time, olhar o trabalho do treinador. Esse negócio de número não sou muito forte, não. Mas, assim, olhando o time sendo montado para a Série B, os times estão saindo muito mais na frente do Cruzeiro, o próprio Vasco, o time que tá ali, Sport, Chapecoense, o próprio Grêmio, em termos de plantel, de estar organizando, tá na frente do Cruzeiro. É uma batalha para voltar. E já tá indo pro terceiro ano, né?
Eu acho que essa reconstrução do Cruzeiro vai levar muito tempo para voltar a levantar títulos, enfim, taças.
Não, primeiro pensar em voltar à Série A, né?
Pra ter aquela cota. Pra voltar à Série A.
A cota de dinheiro que diminui tudo. Sim. Isso tudo. Não, começar a participar de Libertadores de novo, até a receita, né?
E o Fábio chegou a comentar isso, né? Ele falou, a SAF quer encerrar minha carreira, não sei o quê. Mas aí é aquilo que trouxe o Mauro César. você olha essa situação momentânea, mas você não vê o que o Cruzeiro passou nos últimos anos. Porque quando a gente fala do Fábio, a gente fala de um goleiro histórico do clube, que deveria ter saído pela porta da frente, conquistando títulos, ou brigando por títulos, ou pelo menos numa situação ali mais interessante. E o Cruzeiro não está nessa situação interessante porque alguns diretores fizeram o que fizeram com o clube. Né?
E os jogadores eram fechados com eles, né? Inclusive, até tem vídeos que você procurar na internet. Jogadores gritando no vestiário o nome do dirigente. Desse dirigente aí. Entendeu? Então, assim, os jogadores também estavam ali fechados, renovando salários por contrato por salários ótimos. Então, todo mundo surfou nessa onda, salvo exceções. E muitos pularam fora. O Fábio ainda ficou. Mas, assim, muita gente fechou os olhos diante de absurdo que aconteceu no clube. Não queriam ver, não queriam olhar. Então, agora é fácil também. Aponta para o dirigente. Mas por que ninguém fez mais nada? Ninguém fez nada. E aí eu incluo o torcedor também. O torcedor hoje tem acesso à informação. Nós não estamos mais nos anos 70, que não tinha balanço, não tinha nada. Se o cara quiser acompanhar minimamente, ele vai ter informação. Ele vai lá no seu celular, no seu computador, ele vai procurar as pessoas certas, vai encontrar matérias que explicam direitinho qual é a situação do clube. E ele poderia questionar, mas não questiona. Ele acha essa história que, o torcedor tem direito a tudo, depende. Se ele quer participar do clube, se ele quer participar da vida do clube, se ele quer cobrar, ele tem que ser um pouco mais atento, até pelo bem do próprio clube dele. Porque senão é muito cômodo. Você, venceu, tá tudo bem. Ah, tem um cara fazendo uma péssima gestão, tá levando o clube pro buraco. Ah, mas o torcedor não tem culpa. Então por que ele participa tanto? Por que ele faz hashtag contra presidente de clube que acabou de assumir, contra jogador que não fez nada contra ninguém, por mera antipatia? Derruba técnico, né? Se organiza para isso. No caso do Cruzeiro, os torcedores se organizavam contra jornalistas, eu inclusive, né, que batiam na tecla de que o Cruzeiro estava indo pro buraco. Teve faixa contra jornalista em Belo Horizonte, xingando, amarrada lá no passarela. Tudo isso teve. Quer dizer, toda essa organização, toda essa volúpia para combater quem está tentando abrir os olhos, fazendo apenas o próprio trabalho, não acontecia com relação àqueles que estavam levando o clube pro buraco. Então o torcedor, ele tem um papel importante hoje, acesso à informação, poder de mobilização com redes sociais, WhatsApp, etc e tal, ele pode usar isso para o bem do clube, mas geralmente não é o que acontece, né? Aí é muito fácil chegar lá e defender o Fábio, mas será que o Cruzeiro tem condições de pagar o Fábio que o Fábio quer ganhar?
Sim.
Será que tem condições? O Fábio vai jogar por um salário mínimo, talvez? É complexa a história, eu não estou aqui a criticar o goleiro, não, eu entendo o lado dele, mas acho que o buraco é tão grande, é tão profundo que não existe uma solução fácil. É muito mais difícil do que pode parecer, aparenta inicialmente.
Mauro Betting, você que teve um contato mais próximo com o Ronaldo Fenômeno agora nessa reta final de 2021.
Já foi melhor. Você e seu filhado pai, que Deus o tenha.
Também, o Eric Betting também, né?
Leva pra dar.
O melhor investimento é a poupança.
Melhor investimento é a poupança. Eu sabia muito mais do que meu pai da economia. Mas quem sabe da economia é Dona Lucila. Um beijo pra Dona Lucila, minha mãe. Meu pai só falava. Quem sabe, aquela coisa. Quem sabe faz, quem não sabe fala.
E o que você pensa em relação ao Ronaldo Fenômeno? Você chegou a ter um contato com ele no final do ano passado, né, sim, Mauro, em um evento.
Sim, sim,
sim. E qual a avaliação que você faz? Pode imitar o Fenômeno também, se você quiser.
É inimitável.
Espaço, né? Aberto, vamos lá.
A gente falou há pouco no Camisa 10 a esse respeito. Eu não sou também... A gente na imprensa, a gente é demais. A gente consegue, inclusive, fazer a leitura labial durante o jogo. A gente analisa de descida de ônibus, né? Então o jogador tá na dúvida. Se ele desce, aparece no ônibus lá com a Juliette, etc. Hoje ele tá com um cara e vai fazer dois gols. Não, hoje ele tá sentindo o cotovelo. A gente é fantástico, né? Especialista de coisa alguma, nós, jornalistas. Mas assim, minimamente, se eu, observando a entrevista do Ronaldo, do jeito que, conhecendo bem a fera, o Fenômeno, ele esticou quase todas as palavras, né? Tentando achar as melhores para não se complicar. Mas teve uma que ele nunca hesitou, e eu acho que ele fez bem, quando ele fala do buraco do Cruzeiro. Deixa muito claro isso, até um buraco, uma situação terrível, delicadíssima. E nessa questão, que foi a primeira que a gente abordou aqui, sobre a possibilidade, que é real, de qualquer contrato, de uma rescisão, ou seja, de deixar o negócio, de sair, pular, a expressão que você quiser, ele está coçando a cabeça. Quando a pergunta é feita, ele já sabe qual é, ele já começa a coçar a cabeça. Pode ser um piolho, pode ser a peruca, pode ser o que for. Não é a peruca, evidentemente, do Ronaldo, que tem um cabelo que a gente conhece, inclusive o cascão maravilhoso lá de 2002. Mas aquilo deixa claro que a dificuldade é muito grande, que evidentemente o buraco é ainda maior, pelo que eu já sei e porque conversei com outras pessoas que passaram recentemente pelo Cruzeiro, todas e falaram: meu Deus, para não dizer meu diabo. É aquilo que o Mauro falou e falava já há muito tempo, e é aquilo que a gente está vendo. Então não é de uma hora para outra. Mas assim, aguardemos os próximos capítulos. Você me perguntou da Leila há pouco, vamos com calma, e do Ronaldo é a mesma situação. Mas é interessante que se jogue limpo, que se jogue aberto e que se dê um mínimo de tempo para que as coisas comecem a se resolver ou não.
Você que nos acompanha aqui no Esporte em Discussão, por favor, deixe o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vamos chegando aqui aos 2.000 likes, a audiência estourando por aqui, todo mundo participando, mandando a sua mensagem, o seu comentário. Vamos lá, galera, vamos a 2.000 likes aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Esse é o Esporte em Discussão. E agora, tocando no tema Corinthians, se a gente falou no Palmeiras que Luiz Adriano e Lucas Lima estão aí meio acomodados, tal, no banco de reservas, ganhando salários altíssimos.
Esses dois aí devem dar conta, hein, Mauro? Por meio, uns 2-3 milhões?
O Lucas Lima acho que ultrapassa 1 milhão, né? E o Luiz Adriano, né, tá por aí, 2 milhões.
Com os encargos, com tudo, dá, né?
2 milhões. Você acha que cabe no Corinthians, Vamp?
O Luiz Adriano...
Seria bem-vindo, né, o Luiz Adriano? Não sei, você tava fazendo campanha.
Não, eu tava falando aqui pra deixar o modo assim. Eu tô falando assim, Pô, mas... acaba, mas e o dinheiro? E o salário que pega. E eu fiquei sabendo que os caras querem... Libera ele mesmo pra clube de São Paulo, viu? Ajuda até a pagar o salário.
Luiz Adriano?
É.
Ah, é? Não sabia disso não, hein? Olha.
É.
Então, aqui é informação.
Eu prefiro senão que
o cara
não...
muda de estação.
É, programa de informação.
Que se faz como o meu fez o Santos com o Bruno Henrique. Cara, eu não vou deixar um adversário mais próximo, direto, reforçado. Então vou vender pro Flamengo, embora o Flamengo passou exatamente o Santos do São Paulo lá naquela campanha fantástica de 2019. Eu acho que quanto mais longe você vai abrir um jogador, e não há melhor clima pro Luiz Adriano permanecer no Palmeiras, que se joga o mais longe possível.
Ah, mas tem um jogador tem, devendo, né, muito futebol no Corinthians, que é o Luan. Vai iniciar agora a sua terceira temporada com a camisa do Timão, sob muita desconfiança.
Ou a primeira, talvez.
Em busca de uma retomada pessoal. Ele vai completar 29 anos, na realidade, em março, e não tem propostas na mesa para deixar o Timão. Luan, e aí, velho Vamp, o que você pensa em relação
ao Luan? É a mesma coisa do Lucas Lima, do Luiz Adriano, só que é diferente. Os caras ganharam o título, né? Os caras estão ganhando título. Foi do campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Ganharam em 10 meses, duas Libertadores. O Luan veio pro Corinthians muito caro e o Corinthians não ganha títulos. É a mesma a diferença que os dois do Palmeiras ganham títulos, né? Ah, jogaram, fizeram parte do plantel. O Luiz Adriano jogou mais até do que o Lucas Lima, mas o Luan no Corinthians até agora não acertou nada, né?
Nada.
Nada. E não tem ninguém. E ganha muito. Contrato longo.
E daqui a pouco a gente vai falar da situação do Atlético Mineiro, do primeiro dia de trabalho de Paulo Souza no Flamengo. Antes, um rápido intervalo para você que nos acompanha no AM620, pelo rádio. Voltamos já com Esporte em Discussão aqui na Jovem Pan.
Chinês, árabe, sei lá onde. Porque você apresenta o quê? Olha, nesses últimos anos esse jogador fez o quê?
O DVD. Ah,
nada. Né? Não tem o DVD.
Não, mostra o DVD de 2017.
É, o DVD de 2017. É. Nessa época o DVD ainda estava
respirando por aparelho. Não tinha mais,
exato. Na casa do Renato Gaúcho ainda tem o DVD. Ele sempre fala do DVD. Ele é muito conservador.
O DVD. Ele falou que ia entregar um pro Gabigol, né? Ele falou que ia entregar um pro Gabigol, né?
O que o Gabigol ia fazer com o DVD, né? Ele não deve ter o aparelho em casa. No PlayStation talvez consiga ver.
Estão até muito mais avançado. Eu tava no Corinthians, a gente foi jogar a Copa do Brasil contra o Botafogo, o Botafogo da Paraíba. Evaristo de Macedo, treinador nosso, né?
90.
Ó, depois da janta, vamos ver o cassete, vamos ver como é o Botafogo da Paraíba.
Vira cassete, né?
Meteu lá uns caras, mano. Pô, a gente falou aí, amanhã é moleza, mas a gente vai meter uns 5 nesses caras aí. Os caras tudo fora de forma. Como eu tô hoje, gordão.
Não era o 13.
13 da
Paraíba. Era o 13, não era o Botafogo, era o 13.
Vamos passar por cima. Estádio lotado, coisa nova. Os caras numa fumaça.
Jogo à tarde, né?
À tarde, 2-0, os caras dando. 2-0 dando a gente rapidinho.
Nossa.
Aí eu falava pra ele, professor, o cassete lá, e falou: ah, os caras mudou os jogadores. Os caras falaram assim: mudou o jogador, professor, mas o 7 não é aquele que a gente viu na
Palmeiras.
Mudaram, corre.
Palmeiras na Série B em 2003 contratou um centroavante colombiano chamado Carlos Castro. Bom, não sei o que lá, isso em 2013, uma outra época, quando se descobriu que o DVD dele já era DVD, mas era de 98. Não tinha os últimos 5 anos dele. Daí deu um jeito dele não estrear e não ser contratado.
Joguei...
Porque era um DVD meio passado, 5 anos.
Então, né? Cara, então o DVD do Leandro tem que pegar o de 2017. Até as Olimpíadas.
Foi muito bem.
Eu acho que ele foi um dos maiores jogadores das Olimpíadas.
Foi.
Foi.
E 17
foi
até melhor que o Neymar do Grêmio, claro.
E aí pega esse DVD aí, leva lá pros caras árabes lá, tá aqui, ó, muda, né, 2017, 2022, 2021,
é.
Esse atleta que tá aqui.
E quando falo de DVD,
Santiago
Corinthians...
Santiago é o tanque.
Não, tem os DVDs.
Esse
aí,
2002.
Esse aí já é DVD.
Lembra?
Eu contei 2002. O do cassete.
Isso.
Aí vem Santiago, é o tanque. Depois fez sucesso aí no River.
Depois jogou no Boca. 2002, jogou 5 jogos, nenhum gol no Corinthians.
Chegou aqui no Corinthians, a gente joga com o Cidadinho. Aí você que veio pra Civilizão. É, pô. Eu digo, eu acho que deram o DVD errado, cara. Aí já é DVD, já foi evoluindo, né?
E lembra do Matias de Federico? Não, que ia ser o novo Messi.
Não, que era o De Federico. Deve essa sacanagem, era De Federico. Era por causa do DVD, era o De Federico.
Ô, Mauro, ele não andou aqui no Corinthians. Não
5 jogou, jogos, nenhum gol.
Mas depois ele, eu tava vendo o Libertadores, foi bem. Sim. Jogou bem.
Às vezes acontece isso.
Pega o DVD do Luan e leva, vai que ele acerta em outro lugar.
É verdade. E aqui, pra gente encerrar a questão do Corinthians... O presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin, falou sobre a possibilidade de saída do goleiro Ivan. Uhum. Da Ponte, abre aspas, diante da categoria dele, da procura que existe, o Ivan possivelmente pode sair. Mas até a tarde dessa segunda-feira, oficialmente, não fui procurado ainda pela diretoria do Corinthians, fecha aspas, a declaração do presidente da Ponte. Eu acompanho bastante o Mauro César nas redes sociais. Isso aqui é quase uma não informação, né? Porque ele fala, não, o Ivan pode sair, mas também ao mesmo tempo não foi procurado.
Não tem informação, né?
Não tem informação.
Aconteceu nada, né?
Não aconteceu nada. Tipo
o negócio do Drogba, nós informamos que não houve como um desacerto, não houve acerto.
É a não informação isso aqui, né? Mas tem mas gente falando
liga, que o Corinthians busca. Eu também não tive telefone e não temos nada aí. Deixa como tá.
Tem gente falando que o Corinthians Mega busca Fox, de fato...
Nega qualquer relacionamento com o Mauro Betting, exatamente.
Mega Fox, nossa senhora.
É, não, porque desconhece a existência de Mauro Betting.
Exatamente. Mas tem gente que aponta, né, que o Corinthians tem interesse no goleiro Ivan, porque renovou com o Cássio, precisa de uma certa renovação aí no seu elenco, enfim.
Emprestou um goleiro
somente
também.
No gol, emprestou...
Pra lá, pra Ponte.
Pra Ponte, né, então, enfim, é um goleiro de potencial, né.
É muito bom. E jovem.
Seleção de base, enfim, pode dar certo, sim, no Corinthians ou em qualquer time que buscá-lo no mercado. Agora sim, Atlético Mineiro... O Galo completando 2 semanas já sem técnico. Na segunda-feira vamos ter lá a reapresentação. A pré-temporada vai começar em Belo Horizonte. Chamada em longa espera com o Jorge Jesus, não de Carvalhal e Berrizo. O Galo voltou a estaca zero por um treinador. E aí eu fico me perguntando, né? Aqui no cenário nacional, talvez o único técnico assim disponível seja o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho seria uma boa opção dentro desse certame aí do Atlético Mineiro que não consegue acertar com ninguém, Mauro César?
Para os rivais do Atlético seria uma ótima opção, né, o Renato Gaúcho, né? O Vampeta falou dos treinamentos do Abel Ferreira antes da final da Libertadores. Ontem o Paulo Souza citou sem querer, sei lá como, o treino invisível, que dizem era o treino do Renato Gaúcho, né, o treino invisível. Que é o treino do DVD, o treino dos anos 90, o técnico parou no tempo, né? É, até na semana passada me chamou a atenção como algumas pessoas levantaram o nome do Renato no momento em que o Atlético ainda tentava os primeiros tiros aí na direção de técnicos portugueses. Eu não vejo o menor cabimento do Atlético tentar o Renato. O Renato fez rigorosamente nada nos últimos anos para justificar essa oportunidade eventual comandando o elenco tão forte do campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, com tantas possibilidades que tem nessa temporada. É, especialmente pelo que aconteceu nessa reta final do Flamengo e no Grêmio. Onde ele veio muito mal também. Só lembrar, 2019 para cá, o Renato foi um desastre. Teve alguns momentos, uma vitória, outra, uma goleada e tal.
Final de Copa do Brasil.
É, mas assim, foi atropelado pelo Palmeiras, não tomou conhecimento do Grêmio. É, eliminado pelo Del Valle na fase inicial da Libertadores do ano passado.
Que levou a saída dele.
Goleado pelo Flamengo do Jesus, goleado pelo Santos do Cuca em semifinal, quarta de final de Copa Libertadores. É um cartel assim de fracasso, eliminado de Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense. Enfim, uma coleção aí de fiascos. Duas vezes pelo Atlético Paranaense, um com o Grêmio e essa do Flamengo no ano passado, sendo humilhado no Maracanã com aqueles 3-0, com o Nicão brilhando, né? Nicão agora indo para o São Paulo. É, não vejo muito sentido. Agora, o que me parece é o seguinte, me parece um pouco amador essa maneira como o Atlético está lidando com essa questão, né? Primeiro ponto, resolver para buscar o Carvalhal ou o Jesus, coloca no avião lá um campeoníssimo lá, sei lá, o Rodrigo Caetano, o dirigente, vai lá conversar com os caras. Quer contratar pelo WhatsApp, pela videoconferência. Gente, você tem que conversar com o sujeito.
Olho no olho.
Olho no olho. Porque você vai mudar a vida do sujeito. Você vai tirar o cara de Portugal e trazer para o Brasil. Você tem que chegar lá equipado com um iPad lá, com vídeos, artes, mostrando toda a estrutura do clube, material impresso, o que for. O que o cara quiser, fala, olha, ó, bonitão, é isso aqui, ó. Esse é o nosso clube, essa é a nossa estrutura, esse é o nosso elenco. Temos condições de te oferecer esses jogadores e eventualmente trazer outros, né? Até porque temos algumas propostas. É, jogamos esse estádio, o clube vai inaugurar um novo estádio em tal data aproximadamente. É, e essas são as possibilidades. Temos aqui os nossos mecenas que bancam. Abre o jogo pro cara e fala. Esses caras têm grana, estão bancando o time, o Atlético tem ambições. Vai te dar condições de competir com o Palmeiras, Flamengo, River Plate, qualquer um da América do Sul. Topas. Aí fica essa coisa à distância, muito estranha o recuo, né? Muito estranho do Carvalhal. Porque o Carvalhal em 2020, o Flamengo o procurou quando o Jorge Jesus foi embora e ele só não veio por conta da pandemia. É sempre bom lembrar essa história. Ele queria vir, mas Naquele momento não havia vacina, o Brasil tinha números assustadores, era um lugar a ser evitado, né, por muita gente no mundo. Os números aqui disparavam e dispararam bem mais depois de internações, mortes, etc. Ele tem uma questão do filho dele que tem diabetes, então ele não poderia trazer a família, não poderia ficar indo e voltando, então ele falou, não tenho como. Ele estava saindo do Rio Ave, assumiu o Braga, e ele é da região do Braga, então ele ficou até meio que em casa ali. E está lá no clube, lá no Sporting Braga. Mas ele queria vir. Aí agora o Flamengo voltou lá, mas optou pelo Paulo Souza, não avançou com ele. Mas ele já estava de olho no mercado brasileiro. E aí ele se aproxima do Atlético. O Braga e o Atlético se acertaram aí. E aí, de repente, ele recua.
Já contei aqui, o Salvador, que é o presidente do Braga, ele é um cara difícil de negociação. Sim,
mas eles chegaram numa
curva. Algumas operações em conjunto com o Aldac. Ele abriu mão e falou, não, libera, se pagar aqui...
Eles se acertaram uma multa menor. Era um pagamento agora, um outro no ano que vem. Eles chegaram num acordo. Aí o Carvalhal recuou. Eu não tenho informação sobre por que ele recuou. Mas eu fico aqui imaginando. Ou ele tem alguma possibilidade de ir para um outro clube da Europa, ele tem o desejo de voltar para o futebol inglês, de repente alguma possibilidade, olha, espera um pouco que está pintando uma coisa, não sei, pode ser uma possibilidade, eu estou falando de uma hipótese, tá? Ou então ele não sentiu firmeza em alguma coisa e recuou, tipo assim, não vou. Um ponto que é importante também, que é o seguinte, né? Aí o atleticano, eu já falei isso aqui, vou repetir, o atleticano fica na bronca quando te fala, mas é verdade. Esses treinadores, Paulo Souza, o Abel Ferreira, o Jorge Jesus, o Carvalhal se viesse, eles vêm para cá, claro que eles pensam em quê? Se projetar aqui no Brasil e que isso se reflita, pelo menos em Portugal. Porque o futebol brasileiro repercute muito pouco na Europa, mas um técnico português bem aqui, ele repercute em Portugal. Se você pegar o Abel Ferreira, ele era conhecido em Portugal como agora? Óbvio que não. Estava no PAOK, agora ele veio aqui ao Brasil, ganhou duas, né, Libertadores. Então hoje em Portugal ele já é visto com outros olhos. O mercado vai começar, já está se abrindo para ele naturalmente. Vai ter uma hora que um Porto, um Benfica, um Sport podem contratá-lo. O Paulo Souza nunca trabalhou em Portugal. Se ele voltar amanhã e se brilhar no Flamengo, vai ter chance lá também. E dali ele pode penetrar em outros mercados na Europa. Então, o futebol brasileiro pode ser interessante se você tiver um time forte e um clube que te dê muita mídia. E é claro que o Atlético não gera a mídia que o Flamengo gera. Esse é um ponto muito claro. Então, eu não sei até que ponto tudo isso foi avaliado ou não, mas achei o recuo muito estranho. De uma forma ou de outra, eu acho que essas questões têm que ser resolvidas no tete-a-tete. E o Atlético não foi até lá, até tentando pelo WhatsApp, pela videoconferência, pelo telefone, sei lá como, e com a gente no meio. Você fica dependendo do agente, do técnico, negociar por você ou costurar um acordo. Eu acho isso errado. O Atlético já deveria ter ido lá para resolver essa questão e está meio que à deriva, né?
Isso que o Moda está falando, pouco foi dito quando o nosso Mauro Bet falou aqui o negócio do Pogba. O Deco jogou com o Pogba.
No Drogba, Chelsea. Do Drogba.
O Drogba.
Drogba na Corinthians, aquele é o anúncio de
não Drogba, Anel Calugalo.
Só que isso aí, ó. O Deco me falando, que eles são amigos, né? Ninguém do Corinthians foi mesmo falar. Alguém do Corinthians representando o clube Corinthians mesmo. Falar com ele.
O Drogba.
E era tudo aquela coisa que ninguém telefone, alguém, então,
SMS.
Isso aí pode ser também isso aí que está acontecendo com alguém do Atlético Mineiro pegar o avião e...
Você manda a proposta por intermédio de um intermediário, que é um agente, um representante. Ok, é diferente, acho
de
eu.
Ir pessoa, de pessoa
o sujeito chegar lá e falar, olha, eu quero te contratar, eu represento o clube, eu falo em nome de fulano, ciclano, beltrano, temos grana, temos estrutura, temos time. Eu quero ganhar tudo lá. Topa, vem comigo. Pô, mas eu tenho minha família aqui e tal, peraí. Olha o que aconteceu com o Jesus. Voltou, pô, mas se deu mal porque ele fez um trabalho ruim no Benfica. Mas a porta se abriu de novo para ele. Olha o caso do Abel Ferreira. Ele hoje é muito mais conhecido aqui em Portugal. O Abel Ferreira hoje certamente é um técnico observado com uma atenção diferente. E o Carvalhal tá patinando no mesmo lugar, que ele tá no Braga. Braga é a quarta força. Fica ali e tal, faz uma campanha, tenta uma Liga Europa. Não vai muito além disso. Não tem um holofote tão grande. E ele não veio. Por que será?
E o próprio Abel abriu porta aqui no Brasil. Se ele sair do Palmeiras hoje, ele é favorito a subir vários clubes aqui do país.
O Ítalo tá mandando mensagem aqui pra gente, antes da gente passar a régua nesse assunto do Atlético Mineiro e já falar do Flamengo. Ele tá falando aqui, ó, o técnico português que é excelente e está sem emprego é o Nuno Espírito Santo.
Ele foi demitido agora do Tottenham, né?
Mas
o
aí
treinador
também
precisa ver a grana, né?
É o projeto esportivo, né? Às vezes quer ficar na Europa, né?
É um técnico muito reativo, não sei se tem a ver com o Atlético, não. Perfil dele eu não gosto muito, não. Acho que. Tanto que ele fracassou no Tottenham por isso, né? No Wolverhampton, tudo bem, jogava daquele jeito, foi um fracasso. E o Nuno é um técnico que tem mercado na Premier League. Ele acabou de dirigir dois times da Premier League. Quer dizer, esse cara vai vir pro Brasil? Lembrando, a Libra tá 7 alguma coisa, já tem um bom tempo.
Seria um baita retrocesso. Agora o Flamengo. Paulo Sousa foi apresentado. Nós temos aqui os principais tópicos, né, da coletiva de apresentação, os principais pontos. Primeiro, a saída da Polônia pela grandeza do clube, né? Ele exaltou o tamanho do Flamengo, enfim, destacou tudo isso. Foi perguntado por que que largou a possibilidade de assumir a Polônia numa possível Copa do Mundo. E falou que, enfim, veio pro Brasil para disputar títulos, conquistar títulos com o Flamengo, a grandeza do clube de regatas do Flamengo. Também disse que elenco de qualidade não é o suficiente para conquistar títulos. Pedro e Gabigol juntos é uma possibilidade, sim, no Flamengo. E quer uma equipe protagonista, dominadora e que crie muitas chances. Isso aqui, Paulo Sousa, enfim, alguns tópicos, algumas declarações dele, a gente trazendo aqui esse resuminho. O Paulo Sousa, Mauro César Pereira, já começou com o pé direito, podemos colocar dessa forma, no Flamengo. O que você achou da primeira coletiva dele no Mengão?
A coletiva foi muito boa, não foi surpreendente pelo que ele já tinha falado em entrevista lá em Portugal, pelos sinais que ele vinha mandando e por rede social, foi mais ou menos o que se esperava, né? Mas acho que a coletiva foi boa, ele foi bem direto, deixou claro que, um ponto que eu achei importante, ele falou que o time tem movimentação precária, ou seja, uma crítica direta ao que ele viu nos últimos jogos do ano passado, ou seja, ele quer um time com outra postura, falou do comprometimento mais de uma vez. E o comprometimento em que sentido? Os caras realmente estarem voltados. O Davi Luiz falou isso. Depois da derrota para o Santos, no último jogo do Flamengo no Maracanã, no Brasileiro, quando o Atlético já era campeão, o Davi Luiz saiu cuspindo a abelha africana. Falou, não, que não sei o que, tal, não pode ser assim, tem que estar concentrado. O cara vem de um ambiente de Premier League altamente competitivo. Aí chega, cai naquele time do Flamengo com o Mauricinho de Souza de técnico ainda, depois do Renato. É dose, né? Então o cara já chutou meio que o balde ali, o Davi Luiz. Eu acho que é por aí. Eu acho que está em perfeita sintonia com o que esse jogador falou no final do ano passado. O Flamengo entrou num processo de declínio evidente, muito em função também de comportamento. E ele já colocou algumas regras lá, né? Voltou o ponto eletrônico, que foi uma coisa que o Jesus colocou lá em 2019. Quer refeições no clube, quer refeições depois do jogo, que é coisa que muitos técnicos fazem na Europa, o Guardiola faz isso há muito tempo. E tem que ter respaldo da diretoria, porque ele vai mexer com algumas coisas ali que vai eventualmente desagradar a OB. Mas acho que a entrevista dele foi boa, eu acho que isso que é preciso. O Flamengo está meio que terceirizando seu futebol mais uma vez, colocando uma equipe com 6-7 pessoas que vem, no caso ele, mas essas outras pessoas, portugueses, espanhóis, para tocar o futebol. Achei que foi uma entrevista muito boa, muito clara, e falando sobre tática, modelo de jogo e tal, coisa que o seu antecessor não falava, que é algo necessário. O torcedor quer saber. O torcedor, ele quer saber, vai jogar como, de que maneira e tudo. E ele falou sobre tudo isso com muita desenvoltura. Eu achei que foi uma boa entrevista. Agora a questão é o trabalho. E eu imagino que, eventualmente, um ou outro narizinho torcido, cabe à diretoria dar todo o respaldo para o cara trabalhar. Ou então você vai ficar tendo uma relação paternalista a vida inteira. O técnico do DVD, o treino invisível, ele falou do treino invisível, inclusive, memes à parte. O que ele quis dizer com o treino invisível? A questão do compromisso do jogador fora do clube, fora do CT, né? Ele falou da alimentação, do cara se cuidar e tudo mais. Então, acho que muda bastante aí o patamar de cobrança, vai ser um outro momento. E eu acho que é assim que tem que ser. Futebol profissional, os caras são muito bem remunerados, tem todo o conforto, toda a condição de trabalho, tem mídia, torcida grande, joga no Maracanã, vai ter gramado novo, quer mais o quê? Preguiça, quer técnico amigão, parceiro? Eu acho que não cabe mais isso, não.
Eu acho que o Flamengo precisa mesmo de um choque, depois de tudo que aconteceu aí na última temporada, sobretudo com o Renato Portaluppi, precisa de mudanças, coisas novas, e o Paulo Sousa mostrou ser um cara disposto a fazer tais mudanças. O que é que você pensa, Vampeta, em relação ao novo técnico do Flamengo, a apresentação dele?
Primeiro é o respaldo da diretoria, né? Pra deixar o cara trabalhar em paz e tomar as decisões dele, né? Isso aí eu vi a coletiva, tava toda a diretoria do Flamengo ali, o torcedor do Flamengo entender que a culpa não foi nem da diretoria e nem do Paulo Sousa, e o Jesus não via. Eu tava lendo um blog, o Jesus usou Atlético Mineiro, você falou, Atlético Mineiro e Flamengo para não querer voltar ao Brasil.
Sim.
É isso que tem que ficar na cabeça do torcedor. Não foi culpa da diretoria, fomos lá, o cara não quis vir, ficou jogando para lá e para cá, não quis vir. E deixar o Paulo trabalhar na paz de Deus. Principalmente nesses três primeiros meses, que vai ali, ó, vai vir Campeonato Carioca, né? De repente você tá começando aí, vou lá em Madureira, domingo, 16h, tem um tropeço, já começa a vir de novo, os nomes do Jesus, tudo. Vai preparar essa equipe para coisas maiores, que é a própria Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão.
E você, meu caro Mauro Betting, apresentação de Paulo Sousa, o que você achou interessante? O que você tem a destacar em relação ao Flamengo e o novo técnico?
Gostei muito, a gente comentou, até porque foi durante aqui o Sport Discussão de ontem, falei um pouco aqui no Camisa 10, para não me repetir tanto e não me alongar também. Gostei demais, como destacou Mauro César, ele já em Portugal, nas manifestações anteriores, mostrou muito conhecimento de casa, de causa, né? Jogou pra galera, cara, faz parte de qualquer atuação, profissional e pessoal. Ah, não, ele tá querendo conquistar a torcida. Velho, qual o problema? Né? Ainda mais uma torcida tão atuante, tão intensa e de tamanho, com barulho que faz. Pô, normal, normalíssimo, né? Só de novo destacar algo que... Falar, pô, mas ele fala 1-4-3-3, ele fala 1-4-2-3-1. É uma escola que eu discordo muitíssimo da análise tática quando você cita o goleiro. Pô, 200 anos você não cita o goleiro, mas entendo, tá ok. É uma certa tecnicalidade, até da minha parte chata também, para falar esse respeito. Mas gostei muito das ideias. Achei legal algumas ideias, para não me repetir, sobre uma possibilidade eventualmente de um Gabi, um Pedro e um Bruno Henrique na frente, né? Então, ele abriu vários campos de atividade, de ideias de jogo muito interessantes e tô entusiasmado mesmo, tô esperando coisas muito boas desse Flamengo com o Paulo Souza.
E ele já teve a primeira baixa da temporada, que é o Mateuzinho, né? O único que testou positivo na primeira bateria de exames do Flamengo, começou já a pré-temporada ontem, fez alguns pedidos, como trouxe aqui o Mauro César Pereira, pediu um telão ali à beira do CT. Ótimo. Do Ninho do Urubu, à beira do gramado, e também fez um pedido para que os jogadores possam almoçar diariamente, todos juntos ali, reunidos e tal. Foram duas exigências do novo Mister, fora as que a gente não sabe, né? Como diz Muricy Ramalho, a gente não sabe nem... Como é que é, Mauro? 50% do que acontece.
Muricy fala, mas eu falo até mais tempo. O Muricy às vezes fala 10%, eu acho que a gente não sabe
10%, exato. Ele fala que a gente não sabe nem 10%. É verdade, a gente não sabe nem 0,5% do que acontece, de fato, num time de futebol. Mas aí é que tá.
Caso, sim.
Pelo que a gente vem acompanhando de informação do Flamengo nas últimas horas, o Carioca, pelo menos a primeira fase, né, esses primeiros jogos, não serão prioridade, né? O que esperar do Paulo Souza, portanto, nas competições que o Flamengo terá pela frente? Um time mais propositivo? É a maneira dele pensar futebol? Uhum. O que que a gente pode falar em relação ao Paulo Souza?
É esse time, propositivo, com um ótimo time, um baita elenco, podendo sonhar com pés no chão, olhos abertos, em ganhar tudo. O que não significa dizer que vai ganhar tudo ou que é obrigado a ganhar tudo, que também é outra coisa bem diferente. A gente tem visto níveis de exigência no Flamengo, no Atlético, no Palmeiras ou no futebol como um todo, ser obrigado, mas que tem potencial para voltar a disputar melhor até do que foi, tem muito potencial.
E os jogos vão ser disputados na Ilha do Governador, né? Porque o Maracanã vai passar por uma certa reforma, né?
Nunca aconteceu isso, Maracanã. Maracanã e Tupi-Guarani significa esse estádio vai ser reformado daqui a 6 meses.
E você, Mauro César Pereira?
E por um ano.
É por aí, estilo de jogo dele é mais propositivo? Você pensa que, enfim, pode fazer um bom trabalho, sinônimo de títulos aí pela frente?
Que você nessas semanas que antecederam a chegada dele, foram feitas várias análises, né? Foi esmiuçado o trabalho dele no Fiorentino e outros clubes na seleção da Polônia. E, assim, em tese, a ideia de jogo dele combina com o perfil do clube, do elenco. E ele fala sobre isso ontem, né? Pressionar para recuperar a bola no campo de ataque. Perdeu a bola, recupera o quanto antes, trabalhar sempre perto do gol adversário, que são características que o Flamengo tinha com o Jorge Jesus, embora eu acho que vai ser bem diferente na montagem do time. Falou sobre a questão também de jogar com 3 homens na linha defensiva, que o pessoal fala muito 3 zagueiros, que não são obrigatoriamente 3 zagueiros, né? Geralmente tem sido 2 zagueiros e mais um outro que pode ser um lateral, pode ser um volante. E isso também não é uma grande novidade, né? O Joel Santana, em 2007, o Flamengo jogava com 3 zagueiros. Um deles era o Jailton, que veio lá do Ipatinga, e que era um jogador limitado, mas que compunha ali como terceiro zagueiro, para o Juan e o Léo Moura jogarem à vontade e tal. Isso em 2007, e outros técnicos já fizeram isso, e tem o Joel porque foi no próprio clube onde isso aconteceu. É lógico, são 3 jogadores na linha defensiva que podem jogar de diferentes formas. E o próprio Felipe Luiz já jogou assim com o Rogério Ceni. Aí veio o Renato Portaluppi e mudou esse desenho, né? E aí veio o Abel Ferreira e aproveitou e fez um golzinho ali em cima daquela jogada, pedra cantada. Eu acho que isso vai mudar até para ter um aproveitamento melhor desse jogador, que eu acho que é bem importante, Felipe Luiz. Acho que ainda pode ter pelo menos uma boa temporada. Mas acho que o princípio do jogo vai ser esse, vai ser de agressivo, pressionando, que eu acho que tem que ser, pelo elenco que o Flamengo tem, pela natureza do clube, como a torcida gosta de ver. Né? Mas aí a gente só vai ver sinais disso a partir de fevereiro, né? Porque agora em janeiro são 2 jogos no estadual, esses 2 jogos vão ser com esse time de garotos, aliás, alguns deles já voltaram, já saíram da Copinha, já foram para o Rio para serem incorporados ao grupo e para jogar o Campeonato Carioca nas primeiras rodadas. Então ele só deve estrear mesmo, sei lá, daqui a um mês, alguma coisa assim, no dia 20 de fevereiro tem um jogo da Supercopa do Brasil com o Atlético Mineiro em um local ainda indefinido.
E com esse assunto Flamengo, a gente encerra por aqui o Esporte em Discussão de hoje. Nós ficamos por aqui, um forte abraço, boa tarde São Paulo, boa tarde Brasil, e voltamos amanhã com mais esporte aqui na Jovem Pan, meio-dia com Camisa 10 e depois às 12h30 aqui com o nosso Esporte em Discussão. Valeu galera, forte abraço, queria agradecer aqui a bancada, Velho Vamp, Mauro Bete, Mauro César, ficamos por aqui, tamo junto, valeu. A mesa agradece, vamos lá.
A Latam tenta aí, de algum jeito, oferecer, realocar, né, esses consumidores, esses passageiros em outros voos, seja antecipando, seja remarcando a passagem. A Latam que já cancelou aí 1% de todos os voos domésticos e internacionais nesse mês, ao menos 111 decolagens foram canceladas entre ontem e até domingo que vem. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista Guilherme mostrar o outro lado do guichê da Latam, completamente vazio, muito tranquilo. Os passageiros, essa família que veio aqui também, está tendo bastante tempo para poder fazer o check-in. E o guichê do cancelamento também está muito vazio. Neste momento não tem uma pessoa que está sendo informada sobre o cancelamento do seu voo. No caso da Azul, William, nesse mês de janeiro, houve um aumento de 405% nos afastamentos da tripulação por motivos médicos em relação à média dos últimos 12 meses, segundo dados aí do Sindicato Nacional dos Aeronautas. A situação levou a companhia até a propor um acordo coletivo com os empregados e oferecer aí uma gratificação em dinheiro a quem aceitar a redução de folgas. A ANAC também diz, você me perguntou, em caso de cancelamentos com menos de 72 horas de antecedência, aí o passageiro ele tem direito a uma série de coisas, por exemplo, ao reembolso integral da passagem ou reacomodação sem custo em outro voo, seja da própria companhia ou de outra companhia aérea. William.
Vitor, obrigado pela informação. A gente vai acompanhando. Eu entrei agora no site da Latam para ver se tinha algum tipo de informe, enfim, né, chamando a atenção das pessoas a respeito desse problema que eles estão enfrentando, não vi absolutamente nada. Você pode, é claro, consultar o status do seu voo, mas parte do princípio, no site da Latam, quando você vai comprar a passagem, tinha que ter pelo menos essa informação explicando à população o que está acontecendo. É uma recomendação, né? E um fato raro chamou a atenção em São Paulo. Uma mulher deu à luz a 5 bebês. Carolina Belim.
O Hospital Maternidade Escola Vila Nova Cachoeirinha foi palco da chegada ao mundo dos quíntuplos. Madalena, Isabel, Helena, Henrico e Ravi. Foram 29 semanas de gestação. Os bebês, filho de Yannick Pieira de Cássia dos Santos, 28 anos, foram assistidos durante o parto pelo médico Enoque Kinderi. O pré-natal foi feito pela médica Eliana Morita. A gravidez de Yannick vinha sendo monitorada na unidade, até que neste fim de semana a equipe médica decidiu pela cirurgia cesariana eletiva. O nascimento dos 5 bebês exigiu grande mobilização de recursos na unidade hospitalar. Para cada bebê foram disponibilizados 3 profissionais, além de acompanhamento em unidade de terapia intensiva neonatal. A equipe completa contou com mais de 20 profissionais e foram tomadas medidas preventivas, como a internação precoce da gestante. Agora, mãe e bebês passam bem e seguem internados.
São 2h04. Em entrevista à Jovem Pan, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre as perspectivas para as eleições deste ano. A Beatriz Manfredini, o que o presidente destacou? A gente tem aqui... Não, na verdade, não. Então faz o seguinte, gente, me dá só a sonora do presidente da República para a gente poder ouvir. E não precisa, não, tudo bem, se a Bia, no microfone dela não está funcionando, não tem problema. Passa só a sonora do presidente e a gente mostra aqui. E ele fala justamente sobre essa polêmica nos estados, enfim, a disputa nas eleições de 2022. Vamos dar voz ao presidente Jair Bolsonaro.
Falar o quê? Pô, esse cara está no mundo da lua, pô. Ele continua... qualquer pesquisa aí... Você sabe que estudos de pesquisa não são confiáveis hoje em dia, né? Raramente um ou outro aí você pode dar uma certa credibilidade.